Tenho tirado os dois últimos domingos à noite para falarmos de um tema, de um assunto, para nos exercitar um pouco na doutrina de salvação e da condenação, por outro lado, do ser humano. E falei de três exemplos em que alguém poderia perguntar a algum de nós qual era a mesma diferença entre um crente e um não crente, como é que cada um responderia. É bom para exercitar e qual seria a sua argumentação. Também comentei a hipótese de um jovem, um adolescente, chegar para o pai ou a mãe aqui na igreja, ou da igreja, e perguntar o que é mesmo que define crente, qual é a diferença entre um crente e um não crente, porque o próprio jovem poderia estar em dúvida, e coisa assim. Isso acontece de maneira bem comum com pais de crianças que já nasceram com os pais convertidos. E comentei até da hipótese, não sei se tão comum quanto no outro caso, mas que acontece também e adultos passarem por dúvidas, questionamentos, especialmente adultos que nasceram em lares cristãos e foram acostumados com todos esses termos, todas essas palavras da Bíblia e com a própria Bíblia, e quase não conseguem imaginar algum tipo de explicação ou de filosofia de vida que não seja baseado nas Escrituras, se acostumou assim, mas lá no fundo da alma tem alguma coisa incomodando. Isso acontece. Até com crentes, como eu já disse, não é problema. O problema é o crente, ou não crente, a pessoa, né? Não saber responder e ficar em dúvida e nessa angústia. Então, vamos tentar dirimir isso. E aqueles que não têm nenhuma dessas três situações, está muito tranquilo com a sua fé, que espero que seja a maioria de nós aqui, eu falei, treina. Recicla, se prepara para responder alguma pergunta que às vezes vem quando a gente nem imagina, às vezes, comendo uma pizza num restaurante, alguém senta do lado e diz, começa o negócio mesmo, assim, de repente. Então, não é que você vai fazer um discurso como esse aqui, já vou na terceira pregação para explicar, mas e é porque estou falando só de uma maneira bem abrangente. Mas é bom você ter os pontos básicos. Quando era jovem, adulto, jovem, novinho ainda e tal, era muito comum na época dizer que crente é o que não dança, não bebe, não fuma. Pronto. Era comum demais isso. Definição muito simples. Crente, não bebe, não fuma, não dança. Ponto. Acabou-se. Não tem nada a ver com nada aí, né? Comentamos que o não crente, chamado de homem natural, da maneira como nasce, é morto espiritualmente. O crente é vivo espiritualmente. Segunda principal diferença, o não crente é um obstinado, ele insiste em ofender a Deus, é um não arrependido, impenitente. O crente passou pelo processo de arrependimento sincero, muito íntimo. O não crente é devedor a Deus, a terceira diferença. O crente foi perdoado de uma vez por todas. Quarta diferença, foi até onde nós chegamos. O não crente é escravo, mensagem passada, do diabo e do próprio pecado. O crente, por outro lado, foi libertado, tanto de um, do diabo, quanto do próprio pecado. Vejamos mais algumas então. Quinta, e essa ordem não tem muita implicação. Muito significativo, não significa muita coisa, não. Pode ser qualquer ordem. E nem é uma lista exaustiva que eu vou tratar aqui, que exaure tudo e explica tudo e completamente. Não, mas basicamente sim. O não crente está em guerra contra Deus. Uma guerra declarada por iniciativa do próprio ser humano. lá em Adão. Já toquei neste ponto, num dos pontos anteriores aqui que eu falei, nessa questão, mas nesse ângulo de guerra aqui, quem declarou guerra contra Deus foi Adão, seguido de pertinho pela mulher, Eva. E Deus viu a raça humana toda contida em Adão, declarando guerra contra ele, Deus. Não vou lhe obedecer. Não vou fazer o que preciso fazer. Não quero estar do seu lado. Não quero lhe seguir. Vou me rebelar. Foi isso aí que Adão fez. Não quero. Declarou. Provavelmente Adão não tinha noção do tamanho, talvez. Talvez não, com certeza, que nem nós mesmos hoje temos noção do tamanho que é ser pecador. Do tamanho, nós teríamos que saber o tamanho da santidade de Deus para termos noção do tamanho do nosso pecado que ofende a santidade de Deus. Nós não temos ideia do tamanho da santidade de Deus. Então, enquanto não tivermos, não teremos noção do tamanho do nosso pecado. Então, Adão certamente não tinha noção da magnitude do que ele estava fazendo. Mas não importa, fez e desobedeceu. Talvez não se imaginasse, aqui eu estou declarando a minha inimizade contra o Deus que me criou e vem aqui na viração do dia, como a Bíblia diz, a gente não sabe dizer exatamente o que é, o período do tempo ali, talvez de tarde. Mas ele vinha estar com Adão no paraíso, no Jardim do Éden. Paraíso, digo, Jardim do Éden aqui na Terra. E Adão talvez não tenha ideia de dizer, vou declarar guerra contra ti. A partir de hoje sou teu inimigo declarado. Provavelmente não. Mas o resultado foi esse. E Deus se sentiu profundamente ofendido e disse, a guerra está feita. Agora eu sou inimigo de vocês também. É inimizade dos dois lados. Situação terrível. Mas acho que todos nós estamos um pouco sensíveis com a questão de guerra, né? Porque estamos falando hoje em guerra. Da Rússia contra a Ucrânia e muitos falando em desdobramento, muito comentário sobre a Terceira Guerra Mundial. Começa assim, vai escalando, vai aumentando e tal. Não sabemos. Mas é curioso que caiu exatamente para o começo dessa pregação a questão da guerra. Já que vamos falar em guerra, guerra do ser humano contra Deus. Talvez muitos nem tenham pensado nisso. Eu não sei se ao ouvir o evangelho com meus 20 anos, a primeira vez, depois de ajudar várias missas, os padres e tal, aqui na cidade, eu não me lembro se eu ouvi alguma vez a expressão, faz muito tempo, né? Mas não me lembro de guerra, de que havia uma guerra entre o homem e Deus. E eu hoje acho que muitos aí, muitos inclusive que se chamam cristãos, não têm essa noção, não, de guerra contra Deus, de inimizade. Romanos 8 e 7. Vou ler apenas três passagens para basear o que eu estou dizendo. Tem muitas outras, obviamente, mas eu, como é uma pregação temática, eu vou de assunto em assunto, então não posso investir muito tempo em cada passagem. Então, Romanos 8 e 7 diz assim, se você cansar de ir verificar tanto o versículo, não tem problema. Você pode ouvir. Eu vou chegar lá, vou ler e você ouve. Não tem problema nenhum. Okay? Então fica a opção de cada um. Porque a inclinação da carne, estou em Romanos 8 e 7, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, não quer saber. Ele faz o que ele quer. O homem natural começa a crescer, ele faz o que ele quer, dá na cabeça dele. O que ele faz, o que ele quer fazer, ele faz. E às vezes não faz porque tem medo do pai, do castigo e tal, mas quando consegue fazer escondido, ele faz. Está sujeito só à lei dele mesmo, da cabeça dele. E vai crescendo assim, e é assim. Inimizade contra Deus nem pode estar. Porque os que estão na carne, pode entender aqui quase como um sinônimo de homem natural, aquele que nasce e continua da maneira como veio ao mundo, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pode, não tem condição, não dá. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim. Tiago 4 e 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que, pois, que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aí está. O problema é que muitos dizem: não, mas eu não me incluo aqui, não sou crente. Não estou dentro dessa denominação aí, desse nome. Se fosse algumas décadas atrás, diria assim: não sou protestante. Hoje, nem mais crente que uso, infelizmente. Muitos vão dizer evangélico. Mas muitos olham assim e dizem: não, eu não estou aqui, não. Amizade do mundo, não sou arruaceiro, cachaceiro, e ando por aí vendo tudo que não presta. Não estou incluído aqui. Estou falando aqui dos vícios mesmo, dos criminosos e tal. Não é. Esse é um problema grande de desentendimento. Está falando naquele que simplesmente nasce, que vê o mundo, qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer família, de qualquer povo, qualquer um que vê o mundo está nessa categoria. Muita gente não sabe disso, não entende isso, e está precisando, sabe de quem explicar? Você, aos teólogos que vão explicar, só os pastores, os pregadores, os escritores. Você não vai explicar isso? Explique. Eu sei que muitos aqui, se não todos, já fizemos isso. E estamos ansiosos para fazer muito mais. Às vezes é porque o irmão não quer, o irmão digo de sangue, o primo não quer, o tio, o amigo lá, o vizinho, não quer. Nunca ouvi falar. Tudo bem. Mesmo assim, fique atento. Atento. Lembrando que muitos não sabem disso. Você sabia, meu amigo, que você provavelmente está em guerra contra Deus? Provavelmente porque você não sabe o estado dele, né? Se for um crente. Mas então, o exercício da nossa mente, do nosso espírito mesmo, para ficar atento, disposto e desejoso, e até pedir a Deus: Senhor, me permita dizer verdades que a tua palavra ensina, e que muitos não sabiam, eu não sabia. Eu digo, eu próprio, você, cada um, talvez, muito provavelmente não sabia. Até o dia que começou a ouvir o Evangelho, eu já sabia disso. Que eu sou considerado inimigo de Deus desde que eu nasci. E que eu declarei guerra contra Deus lá em Adão. E cada vez que eu peco, é eu dizendo assim: está vendo? Eu estou aqui, ó, ratificando a minha inimizade contra ti. Chocante, mas é assim que Deus vê, isso precisa ser passado adiante. Por quem? Porque entende, aceita isso, entende como nós crentes. É grande nosso peso. João 15, 18. Diz assim, João 15 e 18: se o mundo odeia vocês, palavras de Jesus Cristo, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. O mundo, Jesus, ele fala em dois tipos de pessoas: os crentes, os salvos, os discípulos dele, e os que não são discípulos dele. Só tem dois tipos. Então, quando ele diz o mundo, como eu falei, não é aquele tipo de mundano da pior estirpe, do pior laia, espécie. Não, não. É um mundo sem Deus. Antes de odiar vocês, odiou a mim. Qualquer perseguição sofrida por qualquer crente em qualquer época, a base é o ódio contra Deus. A inimizade contra Deus. O fiel a Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, o fiel a Deus trata de agradar a Deus. Ele crê em Deus. Ele ama a Deus. Ele procura ser agradável a Deus. E quem odeia Deus, não gosta, é inimigo de Deus, vai ver ali um outro inimigo. É que Jesus Cristo está ensinando aqui. A base da perseguição, leve ou pesada, de qualquer ordem que seja, na base de qualquer perseguição. Se você já foi perseguido, ou xingado, ou desprezado, ou de alguma maneira maltratado, saiba que na base está a inimizade das pessoas que lhe trataram assim contra Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa. Não é você o alvo principal. Não. Eles podem até nem pensar muito nisso, não pensarem muito nisso, não estão muito conscientes disso, mas é. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele, quer dizer, do mundo, vos escolhi, eu lhes tirei, eu lhes arranquei do mundo. E por isso o mundo odeia vocês. Tá vendo? Embora o assunto aqui não é nem o ódio que o mundo tem contra o crente, o assunto aqui é o ódio que o homem tem contra Deus, o homem natural. Eu vou continuar dizendo homem, significando homem e mulher. Não vou ficar toda vez dizendo o homem e a mulher, o homem e a mulher, ou o homem e a mulher e o terceiro, e o quarto, e o quinto gênero, eu sei lá, não vou entrar nessa. E nem vou ficar dizendo o tempo todinho, o ser humano, hoje é proibitivo alguém chegar, e proibitivo em alguns lugares, aqui não é não, por enquanto, quando for lei, breve vai ser. Mas quando eu disser homem aqui, é homem e mulher, os dois. Mas a Bíblia utiliza dessa forma e eu vou continuar usando também com todo o respeito às mulheres, toda a consideração, mas não vou dobrar meu pescoço a um tipo de consideração estranha, esquisita, pagã, errada, exagerada que tem com relação às mulheres, prejudicando as próprias mulheres. Muitas coisas boas foram feitas a favor das mulheres, eram perseguidas, eram maltratadas, não tinham direito a voto, e muitas coisas foram conquistadas de maneira correta. Mas tudo que o homem toca, estraga. E estragaram tudo, e querendo que mulher seja igual ao homem, mulher não é igual ao homem, nem nunca foi, nem nunca vai ser. É diferente do homem, quer ser igual e não é, quer ter o mesmo tipo de tratamento, mas... Eu não vou desviar toda a minha pregação por causa disso. Mas me ocorreu dizer isso aí. Quando eu disser homem aqui, é homem e mulher, o ser humano. Não me cobrem isso, porque não vai ter efeito. Tem aqueles que são inimigos declarados de Deus. Falam mal de Deus, criticam Deus, condenam Deus abertamente. Mas aqueles que se fazem de amigos. Bom, tem aqueles que não são inimigos declarados. Estou dizendo declarados, porque que Deus os vê inimigos, vê, já expliquei. Mas declarados mesmo, ele está fazendo artigos, frases, pronunciamentos contra Deus. Muitos não são. Também não são pró nem contra, estão quietos. Não se declaram nenhuma coisa. Nem outro, muita gente assim. E aqueles que se dizem amigos, que se dizem de Cristo, se autoqualificam de cristãos, são inimigos não confessos Inimigo não é só aquele que se declara, não. Muita gente, inclusive, diz: o pior inimigo é aquele que se faz de amigo. Porque o inimigo declara, você já sabe, fica de olho para ele, já tem cuidado, já toma as devidas precauções. Mas o inimigo não declarado, ou de outra forma, que se declara amigo e trabalha contra, esse é o perigoso. É lógico, vocês já devem ter experiências na vida disso aí, talvez desde pequenos no colégio. Não lhe ajuda, podendo atrapalhar, lhe atrapalha. Podendo agir contra os seus interesses, vai agir contra os seus interesses, isso é inimigo. Não declarado é que se faz de amigo. Então, há milhões de pessoas nascidas no grande cristianismo, e além disso, muitos são religiosos, muito religiosos, e significa que isso é ser amigo de Deus. É um pouco chocante, difícil de colocar, mas não é porque a pessoa acha que é amigo que é. Porque para dizer isso tem que conhecer bem o outro, tem que conhecer os padrões do outro, os desejos do outro. Se não conhecer bem, ele pode estar indo contra o outro, ou querendo, às vezes, nem querendo. Eu acredito que há milhões de pessoas que não estão dizendo assim. Eu sou cristão, sou amigo de Cristo, de Deus, mas o que eu quero mesmo é perturbar o reino de Deus. Eu sou um inimigo dentro. E estou aqui para realmente tentar destruir. Não creio que são assim todos, ao contrário, eu acho que a maioria não está consciente disso, não está ciente disso. Não é uma coisa maligna a este ponto, são pecadores, não entendem de Deus, não conhecem a Deus para saber quais são as vontades dele e saber se você está indo contra ou a favor. Nem conhecem, então acabam sendo considerados inimigos de Deus, pelo próprio Deus, e cada vez que aquela pessoa que se declara amigo de Deus faz alguma coisa que sabe que é contra o que Deus quer, ele está fazendo igual a Adão. Talvez não tenha dito: eu quero declarar guerra contra ti, ó Deus. Lá no Jardim do Éden, eu acho que Adão não fez isso, mas desobedeceu. Então dá no mesmo. Eu sou amigo de Deus, sou cristão, mas não faço o que Cristo diz, ou quer, ou manda. Não faço. Porque tenho minhas ideias, meus ideais e tal. Eu não sou inimigo. Aí Deus diria: é, porque está indo contra os meus interesses. Não está fazendo o que eu mando, o que Jesus Cristo, meu filho, Deus falando, manda. Então, não é aceito como amigo de Deus. O crente está em paz com Deus, é o contrário. Por iniciativa do próprio Deus. Eu disse que o homem está em guerra contra Deus por iniciativa do homem, no caso Adão, logo depois Eva. Deus foi ofendido, a guerra foi declarada. Aí o próprio Deus, que teria todos os motivos do mundo, diz assim: e assim vai ficar. Todos estão condenados. Eu avisei que tinha que me obedecer. Então, assim fica. Não. Ele tomou a iniciativa. O ofendido, o que foi desobedecido, o Deus Criador, disse: eu vou tomar a iniciativa. Por amor à raça humana, eu vou tomar a iniciativa. Eu vou prover uma forma de trazer o homem para perto de mim de novo, de eu me tornar acessível ao homem de novo, de eu terminar esta guerra, esta inimizade. Romanos 5 e 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A passagem continua. A fé no Senhor Jesus Cristo traz a paz. Então, a primeira pergunta, não sei se é a primeira, mas uma das perguntas importantes é esta. Eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo suficiente para crer que Deus olha para mim e não me vê mais o inimigo. Eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo suficiente para que eu tenha ódio de desagradar o meu antigo inimigo e, ao contrário, que eu tenha prazer em agradar o mais que eu possa o meu antigo inimigo. E eu não gosto nem de dizer, pensar que Jesus Cristo foi um antigo inimigo. Eu fui inimigo dele. Eu, você. E se você for bem honesto consigo próprio, que como crente é bom ser, né? Fui mesmo. Fui mesmo. Não foi tão proposital, como eu disse. Acredito. E acho que varia muito esses níveis aí de noção do quão o pecador está sendo inimigo ou não. Isso pode variar bastante. Mas é você que vai dizer. Agora, você dizer assim, não, eu nunca fui inimigo de Cristo, nunca. É bom a gente conversar um pouco mais. Se quiser marcar aqui, será um prazer. A gente conversar aí durante a semana. Você tem algum crente achando, eu nunca fui inimigo de Jesus Cristo. Nunca fui inimigo de Deus. É bom nós conversarmos. Agora, se você diz, eu não tinha noção que era inimigo, tanta noção, não era coisa assim, proposital. Tá bom, admito, mas nós vamos conversar ainda, porque eu vou mostrar para você que o pecado é cometido de propósito. Quer dizer que você nasceu num lar cristão e nunca ouviu falar que fazer isto é pecado diante de Deus, do Deus da Bíblia? Você sabia. É, claro que você sabia, desde o começo da vida. Como é que você fazia isso? Direto. Você estava hipnotizado? E se é que estava, não é de culpa ainda diante de Deus. Porque você fez o que você quis. Eu já comentei isso em alguma pregação recente. Então, você sabia que estava desagradando. Agora, não, eu não tinha noção da inimizade, que eu estava guerreando. Tudo bem. Você não tinha noção. E hoje? Você não tem razão para hoje não enxergar isso e para não reconhecer isso. Tudo bem, eu não gosto nem de falar. Ok. Está muito normal não querer falar, ficar revendo os pecados passados. Ótimo. Mas você nem enxergar que foi inimigo de Cristo, eu acho bom encarar isto. Eu acho que isso é uma maneira de você se sentir crente e aumentar a sua convicção. Como é que eu pude ser daquele jeito? Ah, está começando a encaixar bem com a ideia de um crente. Não é possível, coisa horrorosa. A Bíblia diz coisas que vocês antes faziam e tinham vergonha, hoje vocês morrem de vergonha. Está certo. Mas fazia, reconhecia que fazia. Então, o crente, ele tem que ter essa noção arraigada dentro do coração dele. Eu estou em paz com Deus. A noção de um Deus irado. Olha, eu já vi crentes sofrendo com isso. Com o quê? Exatamente, pastor. Com o desconhecimento desta doutrina. deste ensino. E o que estou dizendo aqui já, nessa terceira pregação, tem muita teologia aqui dentro. Muita doutrina básica, importante. Já vi crente sofrendo com a ideia de Deus está com ira contra mim, Deus está irado contra mim, não diga isso. Mas eu pequei ontem, Deus não se ira contra o pecado, ira. Então, como é que não está, como é que não está irado contra o meu pecado? Vamos definir essa ira, que aliás, a melhor coisa, a melhor maneira de se evitar muita discussão na vida, e você entender muita coisa complexa e difícil, é definir. Tem discussão que dura uma, 2 horas, depois de 2 horas discutindo, 2 já roucos, peraí, vamos definir isso, é quando vão ver, não é isso que eu estou falando, não é nesse sentido não, disse, bom, perdendo tempo. Então, antes de discutir alguma coisa com alguém, pode ser qualquer pessoa, defina os termos, ok? Ajuda muito em qualquer área da vida. Pois bem, vamos definir esse ira de Deus. É no sentido em que Deus vai cobrar o pagamento deste pecado. Agora que eu digo mesmo, não está correto o crente achar que Deus está irado contra ele, crente, nesse sentido. Por quê? Porque cada pecado de cada crente já teve a ira de Deus descarregada sobre os ombros de Jesus Cristo, e aquele pecado está resolvido de acordo com a justiça divina. Não há mais ira de Deus contra o crente. Então, agora, Deus é indiferente com os nossos pecados? Obviamente que não. Isso ofende, isso magoa, isso entristece, isso requer disciplinas aqui mesmo na terra. Não! Pecou? Pecou. Pois isso aqui vai custar 10 mil anos seu de céu. Você vai passar infinitos anos no céu. E o não crente, infinitos anos no inferno. Mas você é crente, tudo bem. Mas pecou? Pecou. 10 mil anos no inferno. Só 10 mil. Pecou de novo? Esse foi pequeno. 1000 anos no inferno. No fim, se morrer, bom, vai passar bilhões de anos no céu, mas você vai ter que pagar um pouquinho. 100 mil anos no inferno está bom para você. Que é isso? Que conversa estranha, esquisita. Você vai ou não vai para o céu? Vou. Está garantido? Vou. Então, como é que tem, Deus tem ira como juiz sobre um pecado seu? Não tem. Mas o magoa como pai agora, não como juiz. Como juiz está resolvido. Mas como um pai a um filho desobediente, o assunto agora não é mais ser filho de Deus ou não ser. É ser filho do diabo ou é filho de Deus. Vai para o inferno ou vai para o céu. Acabou-se. Coitado do crente, que é crente e não curte isso em vida. E às vezes por causa de más pregações ou de más doutrinas, o pobre do crente deve ter dezenas, centenas, talvez milhões, que não usufruem desta delícia. São crentes, sim, mas não sabem bem disso aí e acham que Deus está irado contra ele, ao ponto de alguns dizer assim, se eu morrer em pecado, eu vou para o inferno. Aí já virou praticamente uma heresia. Se eu morrer em pecado, eu vou para o inferno. Antes de me arrepender, vou para o inferno. Mas você está se dizendo que é crente? Não, eu sou crente. Ave Maria. Esse aí é capaz de dizer Ave Maria mesmo. Se está pensando desse jeito, se morrer em pecado, antes de se arrepender daquele tal pecado, vai para o inferno. Um crente? Que salvação é essa tão pobre, tão fraquinha, que Jesus Cristo proporcionou? Que história é essa? Então, é característica do crente vibrar com o fato de que estou em paz com Deus. Eu com ele e ele comigo, por iniciativa dele. Ele me permitiu ser reconciliado com ele, chegar perto dele, Que coisa! Também um camarada bom como eu, que faz tantas coisas boas, dou um dízimo deste tamanho e faço isso e trato bem minha mãe, meu pai e tal. Não, 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 não. Já é outra ideia, tudo errado aí. Em Cristo, justificados, em Cristo, temos paz com Deus. Então, nunca mais pense que você está em guerra contra Deus, ou ele contra você, ou ele está até mesmo irado contra você, que não está. Ele é um pai querido, que ficou triste, sim, com o seu pecado, e pode lhe disciplinar, pode não disciplinar, pode disciplinar muito ou pouco, é com ele. Guardar as proporções, como um pai humano resolve dispensar, disciplinar um filho, dessa vez não vou dispensar, vou ser bem rigoroso, tem suas circunstâncias. Deus, onde vem pelas Escrituras, é assim também. Tem coisa que ele é forte na disciplina, mas nada a ver mais com ira. No versículo 10, ainda do capítulo 5 de Romanos, nós lemos, porque se nós, quando inimigos, de novo, está vendo a noção aí? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Guerra é passado para o crente, com relação a Deus. Colossenses 1, versículo 20. Deixe-me ler. Colossenses 1, 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, Deus fez a paz pelo sangue da cruz de Jesus Cristo. É o que está escrito aqui. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, que é da terra, que é nos céus. Então, a natureza, de uma maneira geral, que estava em guerra contra Deus também, o Deus contra ela, em Cristo, até a criação passou a gozar de paz com Deus. Ainda não vimos isso. Ainda vai chegar. Como não estamos vendo nossa vida no céu, ainda não chegamos lá. E mesmo se chegarmos hoje à noite, muita coisa ainda vai acontecer até chegarmos no estado final eterno, de eternas bênçãos, e no novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Então, o crente é amigo de Deus. Abraão foi chamado pelo menos 3 vezes na Bíblia. Bonito isto. Amigo de Deus. Abraão, quase 2000 anos antes de Cristo. Amigo de Deus. Então, não é só o crente do Novo Testamento. Não. Ou membro da igreja, como nós cremos que é o corpo formado desde o dia de Pentecostes até a volta de Cristo. Moisés, nós vimos em Êxodo recentemente, né, que Deus se revelava a Moisés numa tenda provisória que Moisés armou perto do acampamento geral deles, e Deus falava com Moisés face a face, como um amigo fala com outro. Bonito, isto. Mas aí vem Jesus Cristo, aí ele rasga mesmo essa questão da ira, da inimizade, da guerra, e diz em João 15 e 13. Isso é gostoso para nós. João 15 e 13 em diante. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Bonito isso. Se fazem o que eu lhes ordeno, que é uma característica do discípulo de Cristo, é fazer o que Cristo manda. Não consegue, cai, fala com ele, se arrepende, confessa, está lá de novo tentando, quer fazer. Esse é o propósito do discípulo de Cristo? É fazer o que ele manda, é característica. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Talvez até pudesse ser, já que fazem o que eu lhes ordeno, tem, há uma possibilidade de ter um sentido duplo quando a gente vê, às vezes, o sim em português, partindo lá do grego. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o senhor faz. Aqui já é um passo a mais que Cristo dá. De escravos do diabo, como eu já coloquei, o crente se torna escravo, servo de Cristo. Aí Cristo vai mais adiante. Além de servos, não é que deixou de ser servo, não, continua sendo. Mas além de servo, além de escravo, tem algo mais gostoso, embora seja gostoso qualquer tipo de relação com Cristo, inclusive de servo e de escravo, mas ser chamado amigo dele é bom demais, é uma distinção espetacular. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o senhor faz. Faça assim, faça assado, faça assim, faça assado. Mas por quê? Como? Por quê? Para quê? Até irrita. O senhor não é como na época do escravo. Nem pensar. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Então, vocês são servos, sim, sem dúvida. Mas são servos e amigos. Por quê? Porque eu passei para vocês o que eu vi do meu pai. É o que ele está dizendo aqui. Eu digo para vocês, claro, até onde posso, tem limites isso, mas eu digo para vocês os meus planos, o que eu quero, até das minhas angústias eu falo com vocês, às vezes, e ele falando, né, com os discípulos. Então, somos amigos de Cristo, ok? O crente não é, o não crente é condenado. Sexta diferença. A condenação veio sobre toda a humanidade pelo pecado de Adão, como já comentei. Tudo começou com o pecado de Adão. A questão da guerra, a questão da morte, várias implicações, como vocês já estão vendo. E aqui, mais uma delas é a condenação. Romanos 5, 18, fala isso claramente, quando diz assim, Romanos 5, 18. Portanto, assim como por uma só ofensa, uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Veio a possibilidade de vida sobre todos. Possibilidade. Nem todos vão usufruir, só aqueles que fizessem fé em Jesus Cristo. E que existiu fé em Deus, de maneira um pouco mais vaga, antes do ministério revelado de Jesus Cristo. Seja como for, aqui está dito. Condenação veio sobre toda a humanidade por causa de um pecado. Com a vinda de Cristo, então, Deus deu à humanidade uma chance para escapar da condenação. É uma oportunidade. A oportunidade não é você ter nascido ou não num lar pretensamente cristão, ou verdadeiramente cristão. Não é isso, não. É a decisão individual de cada ser humano. É este ponto. E esse é um problema grande entre, agora eu vou dizer, o protestantismo mesmo, desde o tempo da reforma, logo começou a entrar umas ideias de igreja de Jesus Cristo, para estar lá. Basta ser filho de crentes, ou de crentes, ou de pessoas que já são da igreja, e ser batizado, pode ser criança mesmo, não tem problema nenhum. E aí já é da igreja, É salvo? Não é salvo? Não, não é bem salvo, mas já recebeu o sacramento, o batismo, então já foi ungido pelo Espírito Santo de uma certa forma, então já é da igreja, então tinha lá igrejas e milhares de pessoas. Assim. Vários nasceram lá, da igreja. Mas, e são crentes? Eles fazem parte da igreja, são cristãos. Isso começou um problema muito grande, daí inclusive veio perseguição fortíssima sobre os anabatistas, depois sobre os batistas, que disseram, não, vou batizar meu filho, não, porque ele não sabe de nada. Não, vou batizar quando ele crescer e aceitar Jesus Cristo. Aí a ideia, inclusive mais forte do que eu estou dizendo, porque tinha aquele conceito em vários lugares, depois foi mudando um pouco, mas logo no início, de uma religião estatal. A religião deste estado é essa. Então tem que ser assim. Tem que batizar o filho criança. E ser considerado agora parte da igreja deste país, ou desta cidade, tinha cidades, nações. Então, complicado, isso é um assunto muito delicado, essa questão aqui. Porque a Bíblia ensina que para escapar da condenação é uma aceitação absolutamente pessoal da parte de alguém que tenha condição mental. Pequena que seja, mas de entender a pecaminosidade e o mistério salvador do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu vou me tornar cristão. Então eu passo de um ímpio, de um homem natural, para um cristão pela fé em Jesus Cristo e aceitando pessoalmente a minha vida, o controle dele. Não é porque foi batizado, porque o pai levou, a mãe levou, e agora fez parte da igreja, e que é confuso a posição de quem é de Cristo, quem não é de Cristo, é muito confuso, porque eu dizer doutrina, eu dizer a quase heresia da questão do sacramento. É que Deus trabalha através do sacramento, alguém que casou, alguém que. Ou falando mesmo do batismo, o batismo, há uma operação divina na hora do batismo de uma criança de 6 dias de idade. Operou ali. Mas ele salvou aquela criança? Não. Não, mas ali está um cristão em potencial. Aí as palavras ficam muito confusas. Pode ler Calvino. É assim que ele diz. E nós não concordamos com isso nem um pouco, nem um pouco. Com a vinda de Jesus Cristo, Deus deu à humanidade através do convite individual para cada ser humano aceitar ou não. Aceitar o quê? Escapar da condenação, desta tal condenação que a Bíblia diz que toda a humanidade foi condenada por causa de um pecado de um. E ainda mais do que apenas escapar da condenação, é até do julgamento que confirmará a condenação. Escapou de tudo. Deus deu essa oportunidade, mas os homens recusam a aceitar essa chance ao não crerem em Jesus Cristo. Puxa, eu não sabia que tinha tanta coisa envolvida nessa história de aceitar Jesus. Bom, depende. Se for aceitar Jesus com base naquele pastor que sai no meio da assembleia e pega a mão do mundo, se esse aqui quer, né? Não é bem aceitar Jesus. Mas a conversão a Cristo tem muita coisa implicada aí. Uma delas é essa, é ter escapado da condenação, escapado até do julgamento que vai declarar quem ou não está condenado. Querem ver? João 3, 18 e 19. Está aqui. A criança entende isso. João 3, 18 e 19. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Olha aí. Isso é claro, irmãos. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. Ele explica. A luz veio ao mundo, Cristo, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observe que, de acordo com esse texto, o não crer equivale a amar mais as trevas do que a luz. Então, é uma recusa chocante. Cristo entende assim, Deus vê assim. Quando alguém não aceita a pregação do Evangelho, não toma uma decisão pessoal por Jesus Cristo, é como se fosse assim, eu prefiro as trevas. Eu vou continuar nos meus pecados. Ah, pastor, eu nunca disse isso para Deus, não. Apenas... Eu sou crente, né? Eu sou de uma religião cristã, faço tudo lá que é para fazer e tudo e tal. Eu acho que está tudo bem entre eu e Deus. Não está. Agora, se você aceitou Cristo e continua na religião A, B ou C, tudo bem. Não é bem tudo bem. Um dia você vai sair de lá. Mas tudo bem em termos da sua alma. Então, se você aceitou Cristo de fato, aí é você que sabe. Ok? Mas se não, você, eu não sou crente, esse negócio de aceitar Jesus, eu não sei nem o que é esse direito, eu nem entendo, eu confesso, nem entendo direito. Eu cresci aqui onde eu estou, na igreja que eu estou, e aqui eu continuo. Bom, meu amigo, aí está complicado. Por quê? Porque aos olhos de Deus, você está dizendo assim, esse negócio de evangelho, de aceitar Jesus como salvador, tal, não. Eu prefiro viver nas trevas. Eu não quero a luz de Jesus Cristo. É assim que Deus vê. É a grande descoberta quando o não crente ainda não convertido começa a ler a Bíblia, você deve ter passado por isso, e eu também, é dizer, olha, a Bíblia mostra como Deus vê. Deus. É no julgamento, é como o juiz vê. Eu interpreto assim, assim, assim. Buf, tá com... Ei, seu juiz, está errado. Aí. Para. O que falar vai ser usado contra você. Vai piorar, hein? Então, eu decido que a sua causa é assim. Buf. E essa aqui é a pena. É assim que eu, o juiz, estou vendo. Por isso que o advogado bom, ele procura pensar como um juiz, que é muito complicado, mas ele procura. Porque quem vai determinar... Aí vem a Bíblia e diz assim, ó, Deus, o juiz de toda a terra, pensa assim. Ah, mas é muito esquisito. Ah, mas assim não... Bom, aí já é outra questão, mas está aí. E você deve ter descoberto isso com muita alegria, talvez muita surpresa, talvez até com medo no começo, não sei, mas hoje que você é crente, você olha assim e diz, que maravilha. E o crente... Ele não para até ir para o céu de continuar vindo na Bíblia, porque eu quero conhecer cada vez melhor o que Deus pensa. Cada vez melhor. Aí tem uns coitados que não se conformam só com isso, aí vão para as visões. É muito difícil saber o que Deus pensa e diz pela Bíblia. Eu gosto mesmo de umas visões, em que Jesus Cristo aparece, diz isso, diz aquilo, e muitos vão por aí. E acham que estão sendo instruídos pela palavra de Deus, porque tiveram sonhos, visões, e coisa assim. E a Bíblia dizendo, já encerrou o cânon, encerrou. Não é por aí. Agora, dá vontade? Dá. Muitas vezes, conversando com irmãos e tudo, e aconselhando, tal, de coisa aí, infelizmente, você não pode mandar um WhatsApp. Infelizmente, eu dizia carta, depois telegrama, depois e-mail, agora é WhatsApp, quando é o próximo. Mas hoje é assim, você não pode mandar um WhatsApp para o céu? Deve fazer isso? Sim. Não, faça assim, faça diferente. Não tem. É fácil. Mas não seria o melhor, porque se fosse Deus, adotaria. Né? Então, mas quem entende que que a Bíblia revela o que Deus pensa, vai gastar menos tempo vendo filme, viu? Vai gastar menos tempo lendo livros quaisquer ou fazendo outras coisas. Ele vai investir muito mais tempo com a Bíbliazinha dele para saber o que Deus pensa, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta. É um espetáculo quando o crente descobre a Bíblia como uma fonte disto. E não só dizer, eita, ainda estou longe para cumprir a minha leitura anual. É bom fazer isso, mas não é assim, não. Muito bem. O quem rejeita Cristo continua condenado. O crente, é que eu vou encerrar, absolvido. Já li João 3, 18. Muito bem, vou ler de novo. Quem nele crê não é condenado. Você quer mais claro? Não pode. Então, o que houve? Na conversão, o julgamento de Deus desviou-se, a ira de Deus, que eu acabei de falar nela, desviou-se do pecador e caiu sobre os ombros santos do Senhor Jesus Cristo. Então, porque creu em Cristo, o crente ficou totalmente livre de qualquer condenação. Romanos 8:1, já li 5:1, que é clássico, quanto à justificação pela fé que nos dá paz. Romanos 1 também fala na questão da condenação. Assim, ó, Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Totalmente livre de qualquer condenação. Você é crente? Sou. Você está convicto disso? Você tem certeza? Você tem absoluta convicção que essa é a sua situação, que não está mais condenado? Amigo, cuidado com a velha ideia da balança. Obras boas do lado, obras más dos outros, e quem ganhar vai definir a situação da vida eterna e tal. Não, não. Quem não tem Cristo, o resultado já está dado pela Bíblia. Tem Cristo? Não, mas carimbo, condenado. Mas está vivo ainda? Está valendo! Está valendo o convite do Evangelho. Você continua condenado. Talvez melhor dizendo que carimbo é, mostra o carimbo. Você está condenado e assim você continua. E esse quadro reverteu em você, em mim, em nós que somos crentes. Graças a Deus. Então, são essas duas diferenças que eu queria colocar. Graças a Deus. Porque tantas coisas aconteceram conosco. Você nem sabia delas, né, quando aceitou Cristo. Muito provavelmente só aquela fé recebida de Deus. Também não sabia que era recebida de Deus. Pensava que você tinha criado em você mesmo. Eu sei lá, mas se foi uma fé genuína, pronto. Você exerceu sobre Jesus Cristo. Aí sim, vou usar a expressão agora com você foi a Cristo. Essa é a expressão bíblica, né? Venham a mim, os que estáis cansados e tal, lembra? A Bíblia não contém uma vez a expressão aceitar Jesus como Salvador, sabia? Nenhuma vez. Aceitar Jesus como Salvador não é uma expressão bíblica. É interessante. A expressão bíblica mesmo é: você foi a Cristo? Alguém aqui, por exemplo, na hora de convidar, né? Alguém aqui quer vir a Cristo ou quer ir a Cristo? Mas se nós adotamos o termo aceitar Jesus como Salvador, tudo bem, usando no contexto bíblico, não há problema nenhum. Mas é bom lembrar. Então, provavelmente, quando cada um de nós se converteu, não tinha noção de que tanta coisa estava acontecendo conosco. A nossa relação com Deus, o que estava acontecendo aqui dentro, o Espírito Santo vindo habitar em nós, nos libertando, nos orientando, passando a nos orientar, declarando paz em vez de guerra. Tudo isso eu comentei até aqui. Aí a gente vai estudando, estudando e vai vendo e aprendendo. Mas são muitas coisas que aconteceram comigo. Puxa, como eu estou, a minha situação está diferente daquela situação de antes. Que Deus nos ajude. Eu não tenho mais dúvidas, eu quero comentar depois com vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos abra cada vez mais os olhos para entendermos cada vez melhor a diferença entre um crente e aquele que não quis a luz de Cristo, pelo menos ainda. Que queridos amigos, amados nossos, venham a ouvir a Tua palavra através de nós mesmos ou de outra fonte, mas com base na Bíblia. E sair das trevas, aceitar a luz de Cristo na própria vida, a pessoa de Cristo na sua própria vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, nós te agradecemos e pedimos por isto. Amém.